Band News Manaíra, segunda edição, com Yuri Queiroga e Aline Guedes.
5:03, virando para 5:04. Boa tarde para você conosco aqui na Band News FM Manaíra, para você que tá ouvindo a gente pelo FM 103.3, pelo bandnewsfm.com.br e também pelo aplicativo Band Play. A gente tá chegando para mais um Band News Manaíra, segunda edição, hoje de volta à sua edição integral. Vamos até às 6 da noite, aqui nos estúdios da Avenida Dom Pedro II, eu e Yuri Queiroga. Aí do outro lado do rádio, você ouvinte. E nos estúdios avançados da Band News FM Manaíra, ela, a mãe da Cecília, Aline Guedes. Boa tarde para você, Aline.
Boa tarde, Yuri Queiroga. Boa tarde a todos os ouvintes da Band News. Vamos reiniciando a semana, né? Agora na nossa versão integral, até às 6 da noite com as principais notícias desta quarta-feira, Yuri.
Hoje é dia 8 de setembro de 2021. Hoje é dia de Nossa Senhora dos Remédios, padroeira da minha terrinha natal, da minha cidade de Sorriso, Souza, no sertão da Paraíba. Vamos nessa. Está preso o principal suspeito de estuprar e matar a menina Aniele, de 11 anos, que estava desaparecida desde o último domingo. O homem, identificado como José Alex da Silva, foi capturado na cidade de Ferreiros, em Pernambuco, e deve chegar à central de polícia em João Pessoa até o fim desta tarde. O corpo de Aniele, que tinha sinais de violência sexual e esganadura, foi encontrado na madrugada de hoje numa mata no bairro do Miramar, ou de Miramar, onde mora a mãe do suspeito. A mãe de Aniele, Cíntia Teixeira, disse não ter dúvidas de que foi ele, José Alex, quem levou Aniele do quiosque onde elas dormiam. Mais informações durante o jornal.
5 festas são encerradas pela Polícia Militar durante a Operação Independência, realizada até a madrugada de hoje. As ocorrências aconteceram em João Pessoa, Santa Rita, Cruz do Espírito Santo e Souza. 25 pessoas foram levadas à delegacia e mais de R$ 37.500 em multas foram aplicadas, além da apreensão de 15 aparelhos de som. A mesma operação deu conta das manifestações do dia 7 de setembro, pró e contra o presidente Jair Bolsonaro. Segundo o balanço, apesar de episódios de bate-boca entre manifestantes adversários, nenhuma ocorrência foi registrada.
O presidente do Supremo Tribunal Federal classifica como intoleráveis e ilícitas as ofensas à honra dos ministros, a incitação da população e a propagação do discurso de ódio. Em resposta aos discursos de ontem do presidente Jair Bolsonaro, Luiz Fux ressaltou que o descumprimento de decisões judiciais é um atentado à democracia e crime de responsabilidade a ser analisado pelo Congresso Nacional. Segundo Fux, o STF esteve atento à forma e ao conteúdo dos movimentos realizados. Ele destacou que cartazes e palavras de ordem atacaram duramente os membros do Supremo e lembrou que muitos dos ataques também foram replicados no discurso do presidente da República. Fux fez questão de ressaltar que a convivência entre visões diferentes sobre o mesmo mundo é um pressuposto da democracia. Por fim, o presidente do Supremo Tribunal Federal ressaltou que ninguém será capaz de fechar a corte.
O índice de pessoas pobres na Paraíba sobe 4% e salta de 41% para 45% entre os primeiros meses de 2019 e janeiro de 2021. O dado é de um estudo feito pelo economista Daniel Duque, do Instituto Brasileiro de Economia, ligado à Fundação Getúlio Vargas. Outro índice que subiu foi o da população extrema pobreza, no mesmo período do estudo, que subiu de 13,7% para 14%. No país inteiro, apenas os estados do Pará, Tocantins e Acre não tiveram um crescimento percentual no índice de pobreza. Mesmo assim, os três têm entre um terço e metade da população pobre.
A gente vai falar sobre esses dados ainda durante o Band News Manaíra, segunda edição. A Prefeitura de Campina Grande adia em uma semana o retorno às aulas presenciais na rede municipal de ensino. Inicialmente, a data prevista era a próxima segunda, mas a Secretaria de Educação reagendou para o dia 20 de setembro. O motivo alegado pelo secretário Asfora Neto foi o atraso na aplicação da segunda dose das vacinas contra a Covid-19 para profissionais da educação. A maior parte dos professores e servidores está tomando imunizante da Oxford-AstraZeneca.
A seleção de futebol feminino da Argentina volta atrás e confirma que vai disputar sim os 2 amistosos previstos para este mês contra a seleção brasileira na Paraíba. Na última quinta-feira, as hermanas haviam anunciado a desistência de enfrentar o Brasil, alegando dificuldades com a logística de viagem, e logística essa imposta pela pandemia para desistir dos amistosos. A Associação de Futebol da Argentina retirou da internet a nota oficial sobre a desistência e emitiu um novo comunicado informando a vinda ao Brasil. Os jogos tinham sido marcados para os dias 18 em João Pessoa e 21 em Campina Grande, mas CBF e AFA estudam agora uma possível mudança de datas.
Bom, pelo menos agora a gente teve uma reviravolta e deve ter os jogos aqui em João Pessoa e Campina Grande. Vamos ver se isso se mantém, se isso se sustenta. Espero que se sustente. A gente gostaria muito de ver essa preparação acontecendo aqui nos campos da Paraíba. Claro que uma coisa é isso acontecer aqui na Paraíba. Outra é como a gente vai ter a estrutura para receber esses jogos e como isso deve repercutir fora, né? Que imagem isso vai passar para fora aqui da Paraíba. Isso é um outro ponto. Agora são 5h10, 5 da tarde, 10 minutos, hora de mais um Band News Manaíra, segunda edição. Nós vamos juntos até às 6 e você participa conosco mandando sua mensagem para o nosso WhatsApp. 991-11-9207, 991-11-9207. Céu aberto em João Pessoa nesse final de tarde, pouquíssimas nuvens, porém, a previsão é de que a nebulosidade aumente durante a noite e existe o risco de pancadas de chuva. Temperatura hoje varia entre 23 e 29 graus. Temperatura agora está na marca dos 27.
Em Campina Grande, esta marca está na casa dos 26. Quarta-feira de muito sol. Tempo firme na Rainha da Borborema e sem previsão de chuva para logo mais. A máxima chegou aos 29 hoje e a mínima deve atingir os 17 graus, até 17 graus na noite de hoje em Campina Grande.
São 5 horas e 11 minutos, reprograma-se a previsão. Havia a previsão de que ainda hoje fosse trazido o suspeito de estuprar e matar a menina Aniele aqui para João Pessoa, mas agora já tem a informação de que o suspeito só deve ser trazido aqui para Paraíba amanhã pela polícia. A gente vai trazer mais detalhes sobre os desdobramentos das investigações. A repórter Joana Brito, repórter da TV Band Manaíra, conversou com Cíntia, que é a mãe da garota, e traz os detalhes desse crime. Joana Brito, boa tarde para você.
São quase 1.000 policiais militares por dia para reforçar as ações de...
Não é essa aqui. Daqui a pouquinho a gente vai ter a Joana Brito. Joana Brito ainda não está conosco. Já ela vai entrar ao vivo aqui para falar a respeito desse caso. Bom, daqui a pouco a gente vai falar com o Joana Brito. Enquanto isso, o tenente-coronel Amilcar, da Polícia Militar de Pernambuco, que foi responsável pela prisão de José Alex, foi entrevistado agora há pouco em primeira mão por Cacá Barbosa no programa Brasil Urgente, Paraíba, na TV Band Manaíra. O militar disse estar surpreso com a brutalidade do crime, afirmou que o perfil do suspeito é de uma pessoa fria e, por isso, pediu a prisão temporária por ele ter as características de um sociopata. O tenente-coronel ainda destacou que a própria mãe de José Alex foi à delegacia para pedir a prisão dele. Vamos ouvir um trecho dessa entrevista do tenente coronel Amilcar a Cacá Barbosa no Brasil Urgente Paraíba.
Mãe normalmente é pra defender o filho, mas nesse caso a mãe o acusa, ou seja, não tem mais nem condição de defender, né, Tenente Coronel? A mãe o acusa, é isso?
É, Cacá, no mínimo inusitado, né? Normalmente o que a gente vê é a situação reversa. É a mãe comparecer na delegacia, inocentar o filho, falar das qualidades do filho, né, defender, mas a situação é muito sujeira, né? Esse indivíduo foi apresentado na delegacia em Ferreiros e a mãe, a própria mãe, compareceu na delegacia e a própria mãe, de uma forma muito veemente, muita firmeza, acusa o filho, o próprio filho, da prática desse crime horrendo aí.
Ele diz o quê, tenente? O que que ele disse para a polícia no momento da prisão? O que foi que ele afirmou?
Ele nega, né? Em momento nenhum ele confessa a prática delitiva, em momento nenhum em contato com os policiais. No pouco que ele fala, ele não fala muito, mas no pouco que ele fala, ele nega, mas a família, me parece que a própria família já tem um consenso formado de que ele foi o autor e que ele foi o responsável pela morte dessa criança.
Tenente Coronel, diante dos seus anos de experiência na Polícia Militar, é possível traçar um perfil desse suspeito? Como é que o senhor classificaria, em linhas gerais, pelo que o senhor já viu, pelo que o senhor já acompanhou, pelas pessoas que o senhor já prendeu ao longo de tantos anos na polícia, como é que o senhor classificaria o perfil desse camarada, Tenente Coronel?
É uma situação complicada, triste, né? Eu tô com 28 anos já de exercício de profissão na Polícia Militar. Meus 28 anos foram dedicados à atividade de rua, né? Tá em contato com tropa, tá em contato com crime, tá em contato com essa camada social, né? Que vive à margem da lei, dos sociopatas, né? É quase que um lixo social, infelizmente, já é dura a palavra, mas é o que tem que ser dito. Eu confesso a você que às vezes eu me vejo surpreendido com a brutalidade, sabe? Uma criança de 11 anos ser morta dessa forma é realmente muito triste de ver. E em sendo ele, pela forma, a informação, o feedback que eu consegui, que eu recebi das minhas equipes de campo com a prisão dele, pelo fato de ser um camarada que demonstra uma certa reserva, um camarada que não fala muito, que ele nega, ele aparenta ser uma pessoa fria, né? Uma pessoa que não tem, não é movida muito por esse lado sentimental da coisa. E a mãe acusar ele da forma como eu recebi informação, que a mãe está acusando, boa coisa, esse indivíduo ele não deve ser. Então eu espero realmente, eu soube que a delegada que está encarregada do caso já representou pela prisão, pela temporária desse indivíduo, espero realmente que a justiça haja com a velocidade que a sociedade espera, contamos com isso. Esse indivíduo, ele realmente, ele é um sociopata em sendo comprovado. Certamente vai ser feito exame de DNA. E esse exame de DNA ou condena ou inocenta ele. E ele sendo condenado, esse indivíduo, ele realmente ele não tem condições de voltar ao convívio social.
Agora sim, a gente vai conversar ao vivo com a repórter da TV Band Manaíra, Joana Brito, que conversou com a Cíntia, que é a mãe da garota Aniele, e traz mais informações a respeito da morte da garota e também da prisão do José Alex, que é o principal suspeito de ter cometido o crime. Joana Brito, boa tarde, as suas informações. Seja bem-vinda.
Oi, Yuri. Boa tarde a você e a todos os ouvintes da Band News FM em Manaíra. Exatamente, viu, Yuri? Foi preso na tarde de hoje, na cidade de Ferreiros, em Pernambuco, José Alex, que é apontado pela polícia como autor da morte de Aniele Teixeira, de 11 anos de idade. A menina havia desaparecido no último domingo, dia 4 de setembro, e foi encontrada morta em uma área de mata no bairro de Miramar, na madrugada desta quarta-feira. Nas redes sociais, né, esse crime teve grande repercussão, a mãe divulgando a todo momento, né, a foto da criança que havia desaparecido, e infelizmente essa criança foi encontrada morta. Hoje, a nossa equipe de reportagem esteve na casa da mãe, ela concedeu uma entrevista e disse que tinha certeza de que o José teria tirado a vida da filha dela. Ele fugiu para o estado de Pernambuco, mas foi encontrado, capturado e deve chegar à central de polícia de João Pessoa amanhã. A mãe está consternada, né, por tudo que aconteceu, toda a família. Ela disse que já era acostumada a ir àquele ponto ali na praia do Cabo Branco, mas naquela noite resolveu passar a noite inteira ali com as duas filhas, porque a corrida, né, do carro de aplicativo estava dando muito cara e ela não teria condições de pagar. Então ela resolveu ficar ali e por volta das 5 horas da manhã a filha teria saído com este homem. Câmeras de segurança ali daquela área conseguiram registrar e a menina acabou desaparecendo e foi encontrada morta pela polícia. Agora a gente segue acompanhando todos os desdobramentos desse caso, mas ele foi preso e deve chegar amanhã à central de polícia. Volto com você.
Obrigado, Joana. Obrigado pelas informações. A gente vai seguir acompanhando tanto aqui na Band News FM Manaíra, quanto na TV Band Manaíra, os desdobramentos desse caso chocante, desse crime bárbaro acontecido aqui em João Pessoa. E para completar aqui, enquanto eu vou fazer aqui a reconexão com a Aline Guedes, só para completar esse assunto, hoje pela manhã, quando a gente teve a confirmação de que o corpo de Aniele foi encontrado, acho que a Aline agora já nos ouve, quando o corpo de Aniele foi encontrado e houve essa confirmação, houve, sabe o quê? Teve gente que chegou nas redes sociais, chegou ao ponto de dizer, de responsabilizar a mãe, a Cíntia, e a própria criança, a própria Aniele, sexualizar uma criança de 11 anos de idade, colocar a responsabilidade em tudo menos no suspeito. Então, além do crime em si, eu me pergunto até onde vão certas pessoas, ou até a própria conduta da nossa sociedade média.
É verdade, Yuri. E esse pensamento é o grande motor da violência doméstica, é o grande motor dos estupros, é o grande motor dos feminicídios, né? Essa ideia de que as mulheres sempre têm culpa, essa ideia de que os corpos das mulheres são propriedade privada, que pertencem aos homens, e de que a gente sempre tem culpa por tudo que acontece nesse sentido, né, de crimes sexuais. E eu também me revoltei demais, inclusive com muitos colegas de imprensa, que faziam muita questão de deixar isso claro, né? Ah, mas é porque ela já tinha um corpinho formado, né? E meu culpabilizando aquela mãe, aquela família que não tinha condição de voltar para casa, que também é algo que precisa ser comentado e falado, né? Não teve dinheiro para voltar para casa, até o ponto final dessa situação, que é o assassinato de uma criança, né? São vários pontos a se tratar, mas as pessoas ainda preferem ficar naquele velho discurso, né? Culpabilizar a mãe, culpabilizar a própria vítima por um crime hediondo, gente, por uma coisa doentia. Isso é muito louco. Eu fiquei extremamente, Yuri, eu sei que muitas pessoas também ficaram extremamente, não comovidas, não é a palavra, mas eu fiquei mal de verdade, sabe? Eu fiquei muito chocada, por uma família que eu não conheço, por uma situação que a gente vê quase todo dia e que às vezes a gente pensa, por que, que eu estou me permitindo ficar tão mal por isso, se infelizmente isso já é uma coisa recorrente, né? Mas a gente não pode podar isso, a gente não pode podar esse sentimento de revolta que nos liga e que nos liga à humanidade que ainda tem que persistir na gente. E também esse senso crítico, sabe? De não deixar que essas vozes sejam mais altas. A gente tem que abafar mesmo, Yuri. Como você mesmo falou, eu achei certíssimo que isso fosse falado, porque muitas vezes são colegas nossos de imprensa. É um tio, é um vizinho que comenta isso, sabe? E a gente precisa abafar. A gente precisa condenar esse tipo de discurso, sabe? Porque senão esse couro vai sendo engrossado. E esse motor continua a funcionar, né? Dos feminicídios, da violência doméstica, dos estupros, dos crimes sexuais contra crianças e adolescentes, pior ainda. A gente tem quase 6 mil crianças sendo estupradas por ano no Brasil, isso é revoltante. A gente não pode cair nesse discurso e a gente não pode deixar que notícias como essa passem e amanhã já seja outra notícia e a gente esqueça disso. De forma alguma, Yuri, de forma alguma. Da tarde, 22 minutos, o comandante-geral da Polícia Militar do Estado, Coronel Euler Chaves, diz que, entre aspas, a paz reinou na Paraíba durante as manifestações no feriado da Independência em 21 municípios. Segundo Coronel Euler, nos mais de 30 eventos realizados ontem, não houve nenhuma ocorrência policial.
Em 21 municípios em todo o estado, nós não registramos sequer uma ocorrência. Então, a participação efetiva da Polícia Militar foi fundamental. Dos outros órgãos de segurança pública que nos apoiaram, guardas municipais, corpo de bombeiros, polícia civil que esteve nas delegacias aguardando possíveis ocorrências, sem qualquer disparo de arma menos que letal, com elastômero ou gás lacrimogêneo, enfim, a paz reinou na Paraíba.
Bem, o especialista em segurança ainda destacou o comportamento de todos os manifestantes, o que foi fundamental, segundo ele, para a realização de protestos pacíficos.
Precisamos ressaltar o nível de civilidade, tanto daqueles que participaram de eventos à esquerda, como outros de eventos vinculados à direita, tiveram a participação de civilidade, de respeito à democracia, às diferenças, levaram as suas ideias e ideais, mas não tivemos qualquer tipo de confronto físico.
A Operação Independência teve início na última sexta-feira com reforço de 1.000 policiais nas ruas por dia.
Graças a Deus e o trabalho profícuo de milhares de profissionais distribuídos por todo o estado, nós empregamos em média quase 1.000 profissionais diariamente e no dia 7 foram 1.500, diariamente foram mais de 400 viaturas e no dia 7 mais de 500, então esse contexto de reforços ao policiamento ordinário que funcionava dentro de sua normalidade nos trouxe resultados extremamente positivos com várias prisões e apreensões durante esse período inteiro.
Durante a ação, 5 festas foram encerradas em João Pessoa, Souza, Santa Rita e Cruz do Espírito Santo. 15 aparelhos de som foram apreendidos, mais de R$37 mil em multas também foram aplicadas e 25 pessoas prestaram depoimentos em delegacias por perturbação do sossego ou poluição sonora no litoral do estado.
Nos próximos 15 dias, a Secretaria de Saúde do Estado espera um aumento do número de pessoas infectadas com o coronavírus. Essa previsão é do secretário-geral Geraldo Medeiros, perdão, após as manifestações do feriado de Dia da Independência. Em entrevista à Band News FM Manaíra, o gestor revelou que apenas 32% da população paraibana tomou as duas doses ou completou o esquema vacinal da Covid-19 e 70% já tomou a primeira dose. Para Geraldo Medeiros, o momento ainda requer a manutenção dos protocolos sanitários, já que o estado tem um crescimento de 8% no número de novos casos e de 3% no número de mortes.
Então, quando nós vemos as pessoas aglomeradas, se abraçando, falando alto, rindo, né, cantando e sem usar máscara, a maior parte delas, é realmente, do ponto de vista sanitário, temerário. Né? Nós já observamos, nos últimos 15 dias, um aumento de 8% no número de casos novos diários e um aumento de 3% de óbitos. E diante de uma variante Delta, que tem um poder de transmissibilidade 100% maior do que a variante Gama, até então, que predomina no estado, há a previsão de que nós tenhamos um incremento de número de casos novos diários nos próximos 15 dias.
Questionado sobre a pausa na vacinação na cidade de Bahia para adolescentes a partir de 16 anos sem comorbidade, o secretário negou que estivesse faltando imunizante no estado e manteve a expectativa de aplicar em toda a população a primeira dose contra o coronavírus até o próximo dia 15.
O estado está atualizado com todos os municípios em relação à segunda dose. A primeira dose, ela, nesses últimos dias, as remessas foram mais para a segunda dose. Nós estaremos recebendo mais doses da Pfizer, principalmente, e recebemos também da Butantan 80 mil doses. Mas os grupos etários, eles estão sendo contemplados. Normalmente, nós esperamos que até o dia 15 nós tenhamos vacinado toda a população da Paraíba com a primeira dose.
O gestor ainda comentou sobre outro problema, os acidentes de trânsito. Para se ter uma ideia, neste feriadão, 320 vítimas foram atendidas nos hospitais de trauma de João Pessoa e Campina Grande. A maioria dos feridos eram pessoas que estavam em motos, o que foi classificado por Geraldo Medeiros como uma outra pandemia que o país enfrenta.
É, essa outra epidemia no país, não é só na Paraíba, é uma tragédia nacional, que é o acidentado de moto. Nós temos algumas peculiaridades, desde que a moto aqui se tornou um meio de transporte e um meio de sobrevida, né, com os mototaxistas. Isso, os números são contundentes. Esse final de semana prolongado foram 269 acidentados de moto no Hospital de Trauma de Campina Grande e no Hospital Humberto Sena de João Pessoa. Então, é realmente uma tragédia nacional, uma epidemia, um grave problema de saúde pública.
Atualmente, os acidentes de trânsito são os fatores que mais matam jovens e adultos de até 40 anos no país. 5h29.
De volta, 5h31. Cai pela metade o número de mortes em acidentes de trânsito nas rodovias federais na Paraíba durante o feriado de Independência, em comparação com o ano passado. O balanço da Polícia Rodoviária Federal também apontou uma redução de 16% no número de acidentes e de 44% nas ocorrências com feridos graves. De 3 a 7 de setembro foram 21 acidentes, sendo 5 deles graves, uma pessoa morreu e 19 pessoas ficaram feridas. No ano passado foram 25 acidentes totais, sendo 9 deles considerados graves, 34 pessoas ficaram feridas e 2 mortes foram registradas no mesmo período.
A partir de hoje, os alunos do primeiro e segundo anos do ensino fundamental podem retornar às salas de aula na rede municipal de ensino aqui em João Pessoa. O mesmo vale para os ciclos 1 e 2 da educação de jovens e adultos, a EJA. Este é o terceiro passo do cronograma de retorno às aulas presenciais elaborado pela Secretaria de Educação da capital. Na próxima semana, está previsto o retorno ao regime híbrido para os alunos do terceiro ao quinto anos do ensino fundamental.
A Anvisa libera o uso temporário de mais um medicamento contra a Covid-19. O Sotrovimab é o quinto remédio autorizado no Brasil para o tratamento da doença, sendo o quarto em uso emergencial. Ele será utilizado apenas em hospitais para casos leves e moderados da doença.
O PROCON estadual abre um mutirão de renegociação de dívidas durante o mês em que comemora 31 anos do Código de Defesa do Consumidor. Essa campanha acontece na semana que vem, de segunda a sexta, com um atendimento virtual e presencial das 8 da manhã às 4h30 da tarde. Quem precisar de atendimento presencial pode ir até a sede, na Avenida Almirante Barroso, 693, no centro. Uma programação especial está sendo montada para o sábado, data exata do aniversário do CDC.
O Botafogo deve anunciar a contratação do meio-campista Cleiton, que vem do Operário de Ponta Grossa. O jogador já defendeu o Belo em 2017 e vai jogar ao lado de Clayton, que também defendeu o time paranaense. Cleiton será o quinto disponível para o meio-campo no time comandado por Gerson Guzmão.
Agora vai ficar bom aqui pro torcedor e pra gente que narra os jogos do Botafogo, hein? Clayton e Clayton.
Pra você, né, Yuri? Clayton e Clayton.
Mas agora a gente tem literalmente uma dupla sertaneja no Botafogo. Clayton e Clayton. Ou Clayton e Clayton. São 5h34 da tarde. Este mês de setembro marca o aniversário do Código de Defesa do Consumidor. No caso, neste sábado, 11 de setembro, a gente vai ter o CDC marcando ou chegando à marca de 31 anos de existência. E na segunda-feira vai ser iniciada a 25ª edição do Mutirão de Renegociação de Dívidas. E essa renegociação inclui débitos de água, energia, telefonia, bancos, escolas, universidades, além da consulta da situação na praça, no SPC e no Serasa. A gente conversa a partir de agora com a superintendente do PROCON estadual, Kessia Liliana, já que é o PROCON PB que está promovendo mais esse mutirão de renegociação de dívidas. Kessia, seja bem-vinda ao Band News Manaíra, segunda edição, mais uma vez. Boa tarde para você. Como é de praxe a gente falar nesse mutirão de renegociação a cada ano. Mas eu te pergunto, para esse ano a gente já tem a possibilidade, vai ter a possibilidade do atendimento presencial nesse mutirão? Como é que ele vai funcionar? Boa tarde, Késsia.
Boa tarde, Yuri. Boa tarde, Aline. A todos os ouvintes da Band News Manaíra, segunda edição. Realmente, Yuri, é o primeiro mutirão híbrido pós-pandemia, em período de pandemia, onde o consumidor ele vai poder agendar o seu atendimento ou fazer a sua tratativa toda virtualmente através do WhatsApp. O consumidor escolhe. O número é o mesmo, 3218-5441. Ou ele dá um oi e é atendido virtualmente, ou ele liga e faz o agendamento dele para o atendimento presencial. Aí todos os protocolos sanitários sendo rigorosamente cumpridos, até porque estamos ainda em pandemia, né? As empresas são essas que você já citou, Cagepa, Energisa, escolas particulares, as empresas de telefonia, Oi, Claro, Vivo, Tim, TVs por assinatura, Sky, Net, Brisanet, além também todos os bancos, a parte de bancos e financeiras, cartões de crédito, ele é para toda a Paraíba, através da plataforma consumidor.gov.br. E aí também, como foi bem dito por você, consulta gratuita através do CDL para o SPC Serasa. Muitas vezes o consumidor ele está negativado e nem sabe que estava com o nome negativado, não é verdade? Então, todos os acordos que forem firmados durante a semana de 13 a 17 serão homologados pelo Tribunal de Justiça através do NUPEMEC. Também é importante salientar que as inscrições para o mutirão, o agendamento já está aberto. Então, dentro do horário de expediente, de 8 até 16 horas, 16h30, o consumidor ele pode nos ligar pelo 3218-5441 ou mandar um WhatsApp e escolher com quem ele quer negociar. Lembrando que pode ser mais de uma empresa, né? Ele pode fazer a consulta SPC Serasa, pode negociar com Cagepa, com Energisa, ou com outras estejam participantes do mutirão e ele deseja fazer sua tratativa.
Uma coisa que você falou aqui de clientes que, ou de consumidores que às vezes estão negativados e não sabem. Às vezes tem o caso por exemplo, quem é cliente de banco termina recebendo uma notificação de que está negativado, de que teve o nome incluído no serviço de proteção ao crédito, então no Serasa, e que tem, acho que 30 dias para resolver, 30 dias não, que tem que resolver o mais rápido possível a sua situação. Isso geralmente é com 30 dias que se deixa passar um débito. Mas o caso de pessoas que estão negativadas e que dizem não saber, caso, por exemplo, delas não terem sido notificadas ou não se lembrarem de ter recebido essa notificação, como é que se procede e como é que também deve se proceder no caso de uma empresa não notificar o cliente nesse caso?
É necessário para a negativação, é necessário que o consumidor seja previamente informado. Aí já é uma demanda contra a própria ou pela empresa que o negativou. Então, o PROCON, vale salientar, que continua com atendimento de forma híbrida. Durante o período do mutirão, nós não suspenderemos as nossas atividades. Ele continua com o setor de fiscalização, com o setor do atendimento, com a mediação, tudo em ordem. Para que o consumidor, num caso como esse, aí caracteriza-se uma má prestação de serviço, ele possa verificar o que aconteceu. E todos esses órgãos de proteção ao crédito, quando eles vão inserir o nome do consumidor em cadastro restritício, eles devem ter a prévia informação ao consumidor daquilo que está sendo colocado. Qualquer empresa que venha negativar o nome do consumidor, ela deve, conforme reza o código, previamente notificar o consumidor.
Sobre
para que ele, inclusive, possa se defender, né? Que pode ser uma coisa indevida, né? Logicamente, nós somos propensos a erros, mas que possa ser corrigido em tempo hábil.
Em relação às dívidas, toda vez a gente pergunta ali sobre quais são as dívidas mais recorrentes, os maiores pepinos que o consumidor está precisando resolver e que vai buscar renegociar nesse mutirão. Para esse ano, o PROCON está vendo uma manutenção do panorama visto nos últimos anos ou tem alguma mudança?
Nós entendemos que com a pandemia ocorreu um número grande de consumidores que perderam algum parente ou um ente que mantinha aquela casa, ou mesmo teve uma separação, um problema de saúde, que motivou, cresceu mais o endividamento. Isso é uma realidade. Para isso, agora em julho, nós temos uma lei que altera o Código de Proteção e Defesa do Consumidor, salvo engano, é a Lei 14.181, salvo engano, que ela altera o Código de Defesa do Consumidor e inclui também a questão do superendividamento do consumidor, para aquele consumidor que esteja comprometendo o seu mínimo existencial, que esse mínimo existencial ainda será regulamentado. O que é que corresponde dizer isso que eu estou falando para você? Que a partir de agora, as empresas, elas têm que negociar com os consumidores, sob pena de lei. É lei que eles têm que negociar com os consumidores. Antigamente, era uma liberalidade que a empresa vinha negociar. A partir de agora, não. É necessário que entenda-se que o crédito fácil, muitas vezes, coloca o consumidor numa situação de vulnerabilidade, né? Então, hoje em dia, o consumidor, ele deve fazer uso dos instrumentos que os PROCONs, seja ele em qual âmbito for, pública, eles promovam o intuito de negociar com os consumidores e essas empresas.
Para a gente encerrar, para o sábado tem uma programação especial, né? Para comemorar os 31 anos do Código de Defesa do Consumidor, não é isso? Que ações Exatamente. Estão previstas para o sábado?
Exatamente, nós estaremos no Busto de Tamandaré com uma série de uma comemoração, distribuindo Código de Proteção e Defesa do Consumidor, aí uma ação feita pelo PROCON Estadual, PROCON Municipal, vamos tentar levar, já está praticamente certo, vacinação, para que as pessoas que possam percorrer, passar por lá, eles possam também ter, além do conhecimento, além da divulgação do plano, eles também possam o governo atendendo a população de uma forma geral.
A gente conversou aqui no Band News Manaíra, segunda edição, com a superintendente do PROCON Estadual, Késsia Liliana, sobre a 25ª edição do mutirão de renegociação de dívidas que vai acontecer na próxima semana. Késsia, muito obrigado pelas informações, muito obrigado pela participação.
Eu agradeço a você, Yuri, e também a Aline, a todos os ouvintes da Band News Manaíra, segunda edição. Sempre é um prazer dialogar com vocês e que possa essa informação chegar àqueles que mais necessitam e que queiram ser reinseridos no mercado de consumo. E como eu disse, muitas vezes, por conta de uma dívida, o consumidor pode até adoecer porque está numa situação de endividamento. Com ações como essa, o PROCON, ele vem a trazer a tranquilidade para a vida do consumidor. Muito obrigada.
Obrigado, Késsia. Agora são 5h43.
Seu caminho.
Participação dos nossos ouvintes pelo WhatsApp 991119207. Ouvinte Cabedelo, aliás, ouvinte Flávio de Cabedelo, está informando que o motivo do engarrafamento lá na BR-230 é um caminhão quebrado na frente do Açaí. Na verdade, ele disse que tem um caminhão quebrado na frente do Açaí. Eu que estou correlacionando a esse engarrafamento lá na BR, porque ele continua e ele agora está mais intenso. Está ali desde os atacadistas até o viaduto do Etizeiro, no sentido João Pessoa Cabedelo. E a Beira Rio está com trânsito muito complicado em toda a sua extensão, no sentido centro-praia. Na verdade, em toda a extensão não, mas em grande parte. Desde o semáforo da Massimiliano de Figueiredo até a alça da BR-230. Pedro II começando a ter trânsito intenso a partir da entrada da saída da Barão de Mamanguape, segue pela Avenida Rui Barbosa, pega a Beira Rio e descendo a BR-230, o trânsito continua complicado. Também tem trânsito intenso na BR, começando a partir do Asper, antes do Shopping Carro Legal e da Promac, até o viaduto da Pedro II, aquele tráfego represado que vai continuar pelos próximos dias enquanto durarem as obras de reconstrução do asfalto lá perto da lombada eletrônica da Avenida Pedro II. Horas e 48 minutos, sai mais um balanço da situação da Covid-19 na Paraíba. A Secretaria de Saúde do Estado aponta que 243 novos casos de Covid-19 foram confirmados de ontem para hoje e 3 pessoas morreram da doença também nas últimas 24 horas. A ocupação de leitos de UTI na média da Paraíba está em 19%. A menor taxa é na região metropolitana de João Pessoa, 15%. Campina Grande tem 26% dos leitos de UTI ocupados e o Sertão tem 28% dos leitos lotados. 207 pacientes estão internados nas unidades de referência. A vacinação já chegou a 1 milhão e 64 mil pessoas, quase 1 milhão e 65 mil pessoas que completaram os esquemas vacinais. Mais de 2 milhões e meio de paraibanos tomaram a primeira dose. O número está em 2.532.919 paraibanos.
E suspende temporariamente a vacinação de adolescentes a partir dos 16 anos sem comorbidades. A decisão atende a uma orientação do Ministério Público Federal que pediu para garantir as unidades para a aplicação das segundas doses. Segundo a Prefeitura, a vacinação dos adolescentes deverá ser retomada a partir do dia 15 de setembro. A imunização a partir dos 12 anos para adolescentes com comorbidades vai continuar normalmente.
209 postos de trabalho foram fechados no setor de transportes na Paraíba entre janeiro e julho deste ano. Os dados constam em um dos recortes do CAGED. Isso leva a Paraíba a ter o terceiro pior índice do Brasil neste setor, ficando atrás apenas do Rio de Janeiro e de Pernambuco. Esses foram 190 contratações e 544 demissões apenas em julho. Segundo a Confederação Nacional dos Transportes, as perdas no mês de julho podem ter relação com a safra da cana-de-açúcar.
Uma parceria entre a UFPB e a PBTur abre 120 vagas em 3 cursos gratuitos na área de turismo. Quem tem interesse em atuar no setor de hospitalidade pode escolher entre as capacitações em contabilidades para gestão de negócios, gestão de mídias sociais para meios de hospedagem e boas práticas de fabricação para restaurantes. Cada curso tem 40 vagas, carga horária de 20 horas e funcionará de forma remota.
Participação do ouvinte Humberto aqui no nosso WhatsApp no 991119207, comentando sobre a situação do trânsito aqui por João Pessoa após a queda do asfalto lá na Pedro II. Yuri, isso mostra que João Pessoa precisa urgentemente pensar no plano B das suas vias, construção de vias novas para poder escoar esse trânsito melhor. Na verdade, é isso mesmo, Humberto, é um pensamento mais amplo, diria, para a mobilidade urbana, você melhorar a situação da mobilidade urbana aqui em João Pessoa, ao mesmo tempo em que você dialoga com algumas áreas de conservação, por exemplo, a Mata do Buraquinho, algumas outras regiões de área verde. Você tem que fazer essas duas coisas, você tem que equacionar essas duas coisas. Você tem um problema da mobilidade urbana a resolver, mas precisa fazer isso sem que se afete a sustentabilidade e o meio ambiente aqui na cidade. Mas, de fato, é preciso, sim, pensar em vias novas, pensar num novo manejo da mobilidade urbana aqui em João Pessoa. Humberto, muito obrigado pela participação. O Pablo também está interagindo aqui com a gente. O Jonas Taxista mandou aqui a situação da Beira Rio, né? A alça da Beira Rio tá com um trânsito muito complicado. Eu vou pegar esse trecho, né? Porque é o que eu uso para ir para casa. Ele parabeniza aqui a CEMOB por atender o pedido de colocar 2 sinais de trânsito na rua do Hospital da Unimed. Ele tá mandando essa mensagem para cá. Valeu, Jonas. O Antônio também tá ouvindo a gente. O Rodrigo Otávio, o outro que manda mensagem lá da Beira Rio, a situação do trânsito como está por lá. Bananeiras e Solânea sofrem colapso no abastecimento de água. Aproximadamente 70 mil famílias não terão água nas torneiras durante todo este mês. De acordo com o diretor de operações e manutenções da Cagepa, Tiago Pessoa, a falta de chuvas e de reservatórios com grande capacidade de armazenamento de água são alguns dos problemas que provocaram e que contribuíram para a crise hídrica lá na região de Bananeiras e Solânea, no Brejo.
A falta de chuvas que ocorreu esse ano, alguns mananciais do Brejo Paraibano não conseguiram sua recarga. Então, infelizmente, eles estão entrando em colapso. Consequentemente, a Cagepa não consegue abastecer as cidades, especialmente Bananeiras e Solânea, que terão seu sistema de abastecimento suspenso agora no mês de setembro.
Para amenizar o problema, algumas cidades no Brejo terão caixas d'água instaladas para servirem como chafariz. Já em Bananeiras e Solânea, 4 poços serão perfurados em cada município.
Nós adquirimos umas caixas, já distribuímos com a cidade, caixas d'água de 5 mil litros, que serão instaladas na zona urbana da cidade, para que a população consiga abastecer através de chafariz. Né? E especialmente para Solânea e Bananeiras também, nós vamos perfurar 4 poços, né, em cada cidade, que é exatamente para abastecimento dos carros-pipas e dessas caixas d'água distribuídas pela nossa empresa.
Uma outra solução apontada pelo diretor de operações da Cagepa é a construção de uma adutora para receber a água do Rio São Francisco via Campina Grande.
Para a região de Solânea, Bananeiras, que engloba ali também os municípios de Remígio, de Esperança, a Cagepa já está terminando o projeto de uma adutora de Campina Grande, que irá pegar água do São Francisco para abastecer toda essa região. Para a região de Pirpirituba, duas estradas, uma região mais ali próxima ao litoral, a Cagepa está em fase de execução e concluirá dentro de 6 meses uma adutora que pegará água de Guarabira para distribuir para essas cidades. Não haverá crise hídrica, por exemplo, em Guarabira, e nem Campina Grande, nem João Pessoa. Todos os demais municípios, a Cagepa vem controlando, vem fazendo monitoramento dos mananciais, e está tudo dentro do esperado.
Nas cidades afetadas pelo colapso, o faturamento do serviço de entrega de água, ou seja, o faturamento das contas de água, vai ser suspenso até o fim do mês. A companhia acrescentou que a população pode tirar dúvidas pelo telefone 115 ou no site cagepa.pb.gov.br.
Mais de 11 mil alunos do primeiro e segundo anos do ensino fundamental.
Opa, acho que a gente perdeu o contato aqui com a Aline Guedes. Ela dizia aqui que mais de... A gente na verdade, está trazendo um conteúdo a respeito da volta às aulas aqui por João Pessoa. Infelizmente, perdemos o contato aqui com a Aline Guedes. Ela dizia que mais de 11 mil alunos do primeiro e do segundo anos do ensino fundamental e também do EJA, ou da EJA, que é a Educação de Jovens e Adultos, retornam hoje às aulas presenciais ou aulas híbridas, após um ano e meio de ensino remoto em João Pessoa. Com a nova etapa, a Secretaria Municipal de Educação contabiliza 25 mil alunos em sala de aula, que representa 35% do total. De acordo com o prefeito Cícero Lucena, a meta da gestão municipal é atingir mais de 70 mil alunos matriculados na rede municipal de ensino até o fim do mês.
Hoje nós estamos com o primeiro e segundo ano do fundamental, o EJA da primeira e segunda etapa. Isso está proporcionando a gente, com esse número de hoje, dessa etapa de hoje, atingir mais de 25 mil alunos. E até o final do mês estaremos atingindo 74 mil alunos hoje matriculados, a cada quarta-feira, com planejamento, com cautela, com acompanhamento, com orientação dos próprios alunos, como se comportar nesse ambiente, com distanciamento social.
Para os anos iniciais, especificamente nestes dias, as terças e quintas, vão ficar reservadas para as aulas remotas e higienização dos espaços das unidades de ensino.
Nós temos um desafio para a educação do município de João Pessoa, no sentido de que possamos não só garantir vagas para todos os alunos, como fizemos no início da matrícula, com 12 mil alunos, e todo um planejamento não só pedagógico, mas também sanitário, para que esse retorno seja com tranquilidade, com a vacinação de todos os trabalhadores da educação, o controle de temperatura de entrada, o uso do álcool gel espalhado em todas as escolas, no kit das nossas crianças também tem álcool gel fornecido pela prefeitura.
Já para o ensino fundamental, o atendimento educacional semanal foi organizado com atividades pedagógicas presenciais e remotas. As segundas, quartas e sextas são destinadas a aulas presenciais com 4 horas diárias para cada turno escolar. Por semanas alternadas, os dois grupos, grupos A e B, ou seja, o rodízio em sala de aula, vai poder estar presencialmente com cada professor. A internet derrubou a Aline Guedes. Na internet, não de lá, mas. A internet derrubou a Aline Guedes, mas ela já tá de volta. Aline, um cheiro pra você.
Me deu uma rasteira, Yuri. Um cheiro. Até amanhã. Amanhã a gente tá de volta a partir das 5 horas da tarde. Valeu.
Vem aí o É da Coisa com o Reinaldo Azevedo e a gente volta com segunda edição amanhã às 5 da tarde. Eu digo até amanhã.
Você ouviu Band News Manaíra, segunda edição.